todos aí em casa, tudo fixe, Super Papo Seco, episódio 97, estamos de volta para falar sobre videojogos, que honra, hoje é dia 24 de outubro de 2019. Eu sou o Luís Henrique, estou com o Rui Mendes à minha esquerda, estás fixe?
Sim.
Estás fresco?
Sim.
Ok.
Estou com algum calor.
Ok.
Conta?
Sim.
Isso é fresco?
Quem é que falou comigo? Pina?
Tá sim, estou fixe. Já reparei que tu não estás, estás doente, não é?
Estou um bocadinho doente, barra com alergias, já não percebi bem.
Uhum. Já tomei... Também partilhamos o microfone.
Exatamente. Queres aproximar-te mais perto da minha boca, se faz favor? Diogo, estás comigo?
Não estou contigo, estou presente na mesma sala.
Bem parecia que não estavas comigo.
Ele está no meio de nós?
A tua presença aqui não significa que eu apoio tudo o que tu dizes, por isso não estou contigo.
Que simpático.
Sobretudo temos aqui um convidado muito especial. Eu e o Rui estamos a partilhar microfone, queria só avisar, pode estar o som, não interessa. Estamos com um convidado muito especial aqui connosco, nesta mesa, André Constantino. Olá.
Olá.
Estás fixe? A tua voz está boa.
Está fixe?
Está melhor que a minha.
Que sexy.
André, tu fazes parte de um estúdio chamado Amplify Creations. Os criadores de um joguinho que toda a gente ouviu falar em Portugal, se não ouviram, shame on you, chamado Decay of Logos.
É verdade.
Querem passar ao momento em que traduzimos este nome para português?
Não, eu estava só... Tu disseste, se não ouviram Shenmue? Não, se não ouviram Shame on you.
Okay. Shame on you.
Se não ouviram, se não ouviram Shenmue.
Se gostas de Shenmue, shame on you.
Não, primeiro tudo, acho que devo dizer que sim, que é. Exatamente. É que eu ouvi mesmo Shenmue, eu já estou a ficar, o Diogo já me influenciou aqui de uma forma positiva, porque eu adoro o Shenmue. Mas eu diria que este convidado é realmente bastante especial.
É verdade.
Demorou vários meses a conseguir tê-lo aqui, por causa que já passou, porque o Decay of Logos foi lançado há muito pouco tempo.
Final de agosto, não foi?
E a versão Switch ainda está para ser
27,
lançada.
27, 29 e 30.
27, 29 e 30, PC,
exato,
consola.
27,
né?
Porque eu lembro de ser no mesmo dia do Control. 20,
exatamente. Portanto, e saíram os dois para a PS4. Para a versão PS4 ser do dia 27.
Obviamente que o Control não teve hipótese nenhuma,
absolutamente nenhuma.
Pelo Decay of Logos.
Absolutamente.
Por acaso meti os dois a secar no mesmo dia.
Ok. Eu e o Rui já jogámos o teu jogo.
Eu joguei muito pouquinho.
Pois, eu também. Mas o Diogo e o Luís são hereges ou estão à espera da versão Switch,
não
é?
Eu confesso que ainda não joguei. E é isso.
E é isso.
Tenho que jogar.
É isso mesmo, a versão Switch é a versão Master ultra espetacular, fenomenal.
Eu estou com um problema agora, que é só jogo coisas que estão no... Como não tenho tempo nenhum, só jogo coisas que estão no Apple Arcade. Portanto, quando chegar ao Apple Arcade vou poder jogar.
Por acaso acho que não há planos para,
não há
para o Apple Arcade. Okay.
Infelizmente estou com muito pouco tempo.
Eu tenho exatamente o mesmo problema, mas é Switch. Tipo,
mas Switch está quase, não falta muito para, para anunciarmos a data.
Pela primeira vez falado, nunca antes falado que...
Não, nós estamos sempre a dizer isso. Felizmente temos bastante gente.
Vocês devem ter imensas pessoas a perguntar.
Não, está muita gente, está literalmente. Então é Switch. Então, um GIF de tipo...
Yeah, então, exactly. Então, mas já tem um bot para responder automaticamente a isso, não é?
É chato, mas pá, ainda bem. Ainda
tens
bem
uma cena automática do André Constantino, tipo, está aí.
Não, mas é bom sinal também, é sinal que o pessoal...
Sim, que o pessoal está à espera, pelo menos, isso já é bom.
André, fala-nos, Amplify Creations, vocês são quantos?
Nós, agora... Epá... Seis? Sete?
Ok. E são todos de onde? Vocês estão baseados em que cidade?
Nós estamos em Vila Nova de Gaia.
Nós temos um ouvinte de Gaia, não é?
Só um, só temos pelo um ouvinte que eu de Gaia, confirmado pelas estatísticas do blog.
E temos um de Gondomar.
É de Gondomar também? Ok.
Ah, eu estava a pensar que é de Gondomar,
não,
aqui
acho
a
que havia
Gaia.
Também um de Gaia, não é?
Sim, de Gaia há um ouvinte de certeza absoluta.
Acho que comentou no último episódio.
Acho que existem ouvintes pelo país inteiro.
Sim.
E há, ao contrário do
que o Luís acha.
Excepto Almada, talvez.
Na cabeça do Luís é, tipo, se não for Lisboa, tipo, nem sequer.
Ok, então vá, novo desafio. A cada episódio eu lanço um desafio. Se há um ouvinte de Óbidos, que comente.
Claro que há um ouvinte de Óbidos.
Não, é impossível haver um de Óbidos. Impossível! Só para lá pessoas dos tempos medievais, meu!
Vais responder tu? Vais para receber o IP, vais a Óbidos
Meto um VPN para Óbidos e...
Ah, olha, eu acho que são as melhores VPNs são de Óbidos.
Deve haver montes de VPNs em Óbidos.
Então não? Há uma versão da Netflix de Óbidos que tem os episódios do Watchmen.
Só passa The Office.
Olha, temos a ser muito rudes para o nosso convidado.
Não, até porque não costumamos ser.
Não, já é hábito.
Mais interessante seria se ele fosse na natural de Hobbits. Isso é que era muito rude.
E agora eu era.
Não sou.
Ou
eu
era. Não?
Não.
É que Hobbits é daquelas cidades que eu acho que ninguém mora lá, só moram turistas. Não é? Achas que há,
não, tens razão,
há habitantes
não
de Hobbits?
Não há ninguém lá, yeah.
Isso deve ser um insulto para alguém neste momento, não é?
Yeah, porque
que é ouvinte, mas que vai deixar de ser ouvinte.
Exato.
Bom, André, de que é Vlogos? Queres também explicar o que é o jogo para quem não conhece? Quase certeza que toda a gente conhece, não é? Mas...
Não, nem toda a gente conhece.
Lembra-nos.
Mas, pá, o DK é um RPG de aventura, terceira pessoa, em que tu tens um companheiro de viagem, que é um elk mágico. Isto é em português, é mais difícil de dizer, que eu estou habituado a dizer em inglês.
Acho que dá para perceber um elk, yeah.
É que não existe uma tradução direta da elk.
A malta diz veado, ou alce, ou,
pois aí está,
ou cavalo.
Porque tecnicamente é alce que deves dizer.
Elce.
Mas alce não é um elk.
Pois não.
Pois,
yeah. É basicamente isso. Mas pronto, é uma figura fantástica, sim. Por isso, whatever.
Ok. Saiu há quanto tempo? 27, não é? Estávamos a dizer.
Yeah, 27, primeira em PS4 saiu dia 27 de agosto de 2019.
Só PS4?
Saiu dia 27 da PS4.
Dia 30 Xbox?
Dia 29. Supostamente iria sair na Switch, nós aproveitámos para atrasar. E dia 30 saiu para a Xbox e PC.
Cool. E Switch não disseram datas,
não
é?
Ainda não, mas está quase. Okay. Está quase a sabermos uma data certinha para finalmente.
Ok, sair. Vamos. Será que vamos falar sobre o que muita coisa. Eu vi ser partilhada sobre o vosso jogo também na altura do lançamento, e vamos falar sobre o elefante na sala, sou eu. Não sou eu. Não, é que vocês tiveram alguns problemas de lançamento, como é que está a situação neste momento?
Yeah, foi, como costumámos dizer lá, foi um lançamento bem com muitos problemas, aconteceu muita coisa ao mesmo tempo. Coisas que nós não estávamos à espera, coisas que, pá, não estávamos à espera de tão mal, não é? Mas qual era a tua pergunta?
Não, ninguém estava à espera de certas reviews tão mal. Sim.
A minha pergunta era mais como é que está o processo entretanto. Vocês têm lançado imensos patches também, não é?
Sim.
E vejo sempre boas reações de pessoas que continuam a seguir e querem ver.
Isso é bom, sim, isso é o que nos faz, no fundo, continuar e a lançar e a corrigir as pequenas coisas.
É que se não houvesse ninguém interessado.
Não, eu reparei que houve análise de dispers, ou seja, tiveste malta com uma IGN que não adorou-te de longe, odiou o jogo, e depois tens pessoas noutros
IGN também foi um caso muito, muito esquisito, porque
houve
a cena da review que foi tirada e houve... Sim, o facto deles não usarem a versão que a gente disse.
Fora isso, a IGN é realmente uma que vai numa
influencia
direção.
Influencia muita coisa.
E influencia.
Claro, claro.
Influencia principalmente o Metacritic. E tens outros que vão numa direção completamente oposta que adoraram, não é?
Sim.
E esse tipo de dicotomia de teres odeias ou amas ou odeias o jogo não me é de todo desconhecido, porque já tive vários jogos que aconteceu isso. A questão aqui é realmente como é que se depois batalha e trabalha isso, porque...
Pois, é que é assim, especialmente tu que já também tens essa experiência, não é? Quando tu vês, sei lá, estou sempre a dizer esta analogia, não é? Mas quando tu tens tipo 100 pessoas a dar-te os parabéns por uma coisa, mas tens uma dessas 100 pessoas a dar-te um estalo, tu só te lembras desse estalo.
Sim.
Não é? Pá, neste caso não foi uma pessoa, foram tipo 50 em 100, para aí, porque foi basicamente assim as reviews. Mas pá, nós temos de nos agarrar àquelas pessoas que realmente gostaram.
Claro, claro.
E
fazem bem.
Yeah,
somente no Discord, não sei se vocês estão no Discord do DK.
Eu
também não é a minha cena.
Eu ouço sempre o pessoal a dizer que agora tem Discord, mas eu não.
Mas nós tivemos muita gente que estavam genuinamente a gostar muito do jogo e irem lá e a falarem e a contarem, somente na parte de off-topic, basicamente a desabafar e a dizerem: epá, este jogo saiu numa altura brutal para mim, que eu estava a precisar desta escapatória. E acho que o truque no fundo é tu lembrares-te dessas pequenas histórias e continuar
de certeza
a corrigir as pequenas coisas que existem.
É sempre tipo o ponto mais forte para corrigir tudo e
fazer com que
as pessoas tenham a melhor experiência. Eu pessoalmente, pronto, eu joguei o jogo perto do lançamento, E depois percebi logo pelas redes sociais e pelo Twitter que vocês estavam logo a dizer que iam lançar
patches. Versão de console, então. É que sim, a versão de PC ainda saiu com um ou outro problemazito e em dias...
Eu vou dar uma pausa, vou esperar pelos patches e depois, se não me engano, foram dois patches ou três no PS4, já não lembro.
Nós íamos lançar agora 1.03, sim, era o terceiro patch. Exato.
Yeah. E pronto, eu decidi esperar um bocadinho e pronto, depois também, acabei por não voltar muito ao jogo, mas ainda joguei um bocado. Mas acho que é daquelas coisas, o jogo visualmente é muito forte, uhum. E tem uma direção de arte bastante criativa e bastante... estava a falhar um bocado a palavra certa, mas
Zelda-like, como
a ironia disso é que eu joguei o Zelda, desculpa interromper-te, eu joguei o Zelda depois do jogo sair. O Breath of the Wild foi só joguei mesmo depois.
Toda a comparação deve ter sido tipo péssimo para
mim. Comparar qualquer coisa.
Principalmente quando jogas o jogo e percebes que o jogo não é assim tão Zelda.
Nem é em termos de design de jogo, não é? Não há nenhuma intenção nesse sentido.
Exato, é isso.
Mas qualquer comparação em review que seja com um AAA vai sempre. Vai ser sempre.
É muito mal. Como é que foi. Ficaram borrados quando viram, começaram a ver o hype a subir com essa. Porque eu lembro de ver aquilo no IGN a ser comparado com o Zelda e pensei, pá, isto ou é uma ticking time bomb ou.
Yeah. E foi literalmente isso.
Pois, ficaram borrados, não é? Tipo...
Só que nós não temos poder nisso, não é?
Não,
dizer até ao IGN, tipo, tira. Não vai dar.
E a partir do momento em que está tipo, nas redes sociais, não há como parar. Podes controlar as expectativas.
Nós temos um bocado de culpa nisso, se calhar, quando... da nossa intenção. Quando estávamos numa feira ou assim, é muito fácil tu dizeres que... isto é tipo... tem mecânicas de Dark Souls, tem mecânicas algumas mecânicas do Zelda e coisas assim. É fácil de chamar as pessoas, não é? Mas quando estás a vender um jogo... nas redes sociais e etc, não é bom. Não é nada bom quando comparas nomes tão sonantes e
pessoalmente com pessoas que não sabes
fortes.
Tipo, o quanto a experiência deles com jogos é, ou seja, dar assim exemplos mais relatos é sempre melhor para aproximar.
Sim ajuda basicamente a entrar logo e a ver se as pessoas gostam daquele tipo, não é? Mas depois para vender não, é horrível e acho que toda a gente sabe disso, só que no nosso caso não houve grande hipótese, porque... houve várias outlets que começaram com Zelda-like ou Souls-like.
Isso foi
a partir do momento em que entraram nesse loop
depois foi toda a gente atrás.
Foi tudo atrás. E tanto para o lado da descrição positiva como a descrição negativa. Especialmente, não é? Em termos de reviews, é típico, é comum quando um maior diz uma coisa de uma determinada maneira, vai tudo em bola de neve por ali afora.
E sentiu-se até mesmo se tu leres alguns artigos. Tem literalmente parágrafos iguais da IGN e tu dizes, ok, man, vocês nem serão ao trabalho de realmente experimentar, no mínimo.
Sim, mas é normal.
Mas
é normal.
Isso acontece. O que me surpreendeu foi o nível da violência de com que foi escrito alguns dos artigos. Apanhou-me mesmo de surpresa. Enquanto game developer, enquanto estúdio... coloco-me imediatamente do género, foda-se, isto se tivesse a acontecer a mim, e depois penso logo, se isto acontece alguma coisa deste género ao projeto que nós estamos a trabalhar agora, são anos de trabalho, é uma dedicação tremenda, é bastante, deu-me ali um aperto no coração quando vi algumas das descrições ali que fico.
Mas foram, eu sou obviamente biased a isso, não é? Mas acho que nós há pouco estávamos a falar um bocadinho disso, que é. Acho que o DK tem um problema que é, se tu olhas para ele e não souberes nada dele, não dizes que foram tipo 4 ou 5 pessoas a fazer.
Claro.
É
um jogo indie.
É um jogo indie com, tipo, sei lá, o Hyper Light Drifter, eram 9 pessoas a fazer e tu olhas e tu obviamente que vais julgar o jogo por um jogo indie. E eu acho que o problema do DK agora, somente agora que pronto, já passou
em retrospectiva, não é?
O tufão.
Sim.
Foi mais fácil tu olhar e pensar, peraí, este jogo não foi feito para este número de pessoas, estás a ver? Mas as pessoas normais, jogadores e jornalistas têm essa coisa de olharem e mesmo com os dados todos que a gente deu, toda a informação que eles deram, é mais fácil para eles, não é? Chegarem ali e sei lá, eu acho que no caso da IGN, acho que eles sentiram ali uma oportunidade de no fundo criar mais views e cliques, não é?
Sim.
Porque, porque qualquer problema que eles apanharam, que nas versões que eles usaram, eles tinham esses problemas. Mas também eles não usaram a versão que a gente disse para eles usarem, mas pronto,
isso pois, claro.
Foi assim um bocado. Pá, mas é higiene, o que é que a gente pode fazer, não é?
Claro. Sim, e depois também é daquelas coisas que eu acho que a gente às vezes tem um bocado falta de noção, ou pelo menos esquecemos-nos, que é nem toda a gente fala dos jogos como nós falamos aqui, nem toda a gente que compra jogos na PS4, muitas pessoas compram jogos pela descrição, como screenshots que vêm, por comparações com Zelda, comparações com Dark Souls, e isso acho que depois cria essa... Cria essa proximidade que às vezes pode correr bem, como muitas vezes pode.
Sim, aí está. Houve gente que foi por aí e correu bem. Claro. Disseram, ah, é um Souls-like, ah, eu gosto de Souls-like, deixa-me entrar nesse. Ou seja, começaram um jogo com esse estado de espírito.
Uhum.
Mas também houve muita gente que entrou a jogar o jogo com o estado de espírito de Zelda e levam logo uma chapada logo no início, claro. Que é tipo, não, isto não tem nada a ver, isto é horrível.
Uhum.
Yeah, pois lá está, eu acho que é mesmo essa questão de expectativas. É, Zelda é uma coisa, principalmente quando comparas com o Breath of the Wild. Quer dizer, tanto Dark Souls como Zelda são
nomes que, mas, que mesmo grandes estúdios não iriam provavelmente conseguir ter
não.
Chegarem
não
ali aos calcanhares por isso,
mas a questão é que Zelda é uma coisa tão específica que faz uma coisa tão diferente que muitos outros fazem, que é dá-te mesmo, tu assim que sais da gruta, tipo, faz o que tu queres.
Principalmente este último, não é?
Sim, principalmente este último. Ou seja, eu até consigo perceber as comparações com Dark Souls, apesar de que mesmo assim são injustas, mas a questão é que isto, o jogo efetivamente não é isso. E se as pessoas vão, e de certeza que muitas foram, comprar um jogo a pensar que podia ser algo próximo de Zelda, porque tanta gente efetivamente disse, pá, é impossível não criar algum choque. Principalmente, lá está, estas pessoas que não são tão informadas, que não estão a ouvir podcasts, que não estão a ver reviews... é lixado.
Quanto tempo é que foi exatamente focado neste projeto, a trabalhar dedicado a 100%?
Nós estivemos em produção 3 anos e meio. Mas eu já estava antes a remoer a ideia em part-time em casa e
a incubar a cena.
A incubar a cena, no fundo.
Já agora, porque eu não sei se isto foi falado, qual é que é a tua função exatamente no estúdio e no jogo?
Ele tira cafés.
Ok.
Também tira cafés para mim.
Pronto, isso é bom.
Ok, vamos lá ver.
Assim, por algo, não tens...
Isto não é para me acabar, atenção.
Não, mas, assim,
como nós éramos tão poucas pessoas... Coisa, né? Exato, nós éramos tão poucas pessoas que toda a gente tinha muitas funções.
Claro, normalíssimo.
Mas eu gosto de resumir a game designer e programador.
Ok.
Uhum.
Porquê Decay of Logos? O que é que representa exatamente e porquê esse nome?
Não chegaste ao fim, para não.
Não. Nenhum de nós aqui.
Eu não joguei o jogo.
É um major spoiler.
Então não digas.
Eu não joguei o jogo, por isso não sei. Não sei mesmo.
É um estragador de momentos.
É um bocado. É assim.
Não digas então.
Nós tínhamos um easter egg que era com uns QR codes espalhados pelo jogo, em que se tu conseguisses fizeres a cena com o telemóvel dos QR codes, dos 9 QR codes, uma das perguntas que a gente fazia era literalmente qual é o sentido.
Ah,
okay. Do título.
Ok, então tá bem.
Felizmente houve pelo menos três pessoas, houve várias pessoas a submeterem a resposta, mas
e ganharam
três...
um Tesla.
Ganharam.
Então não.
Foram a Marte.
Por acaso aquela coisa que a gente está ali a imprimir é um dos.
Assim.
Não aquela, mas
quem está,
são
quem
os textos.
A ver, quem está a ver pelo YouTube, temos aquela coisinha ali impressa no meio.
Vão ter que fazer um grande zoom aí nem mais.
Sim, é entre o Fallout, o Pip-Boy e aquele
mais.
É uma das ideias que a gente tem, é uma variação disso. Obviamente não isso em específico, mas...
Viraste para o lado correto?
Sim, claro.
Ok.
Eu acho que não. Mas pronto.
Felizmente, para vocês, vivemos na era do... Eu sei que isto é mais fácil dizer do que... Fácil dizer do que concretizar, mas vivemos na época em que jogos podem ter uma segunda vida e pode-se fazer bons esforços, tipo, e temos o exemplo, numa escala maior, à mesma, No Man's Sky, certo? Foi uma das maiores desgraças do planeta Terra no lançamento.
Foda-se. Eu gostei do jogo.
Okay, no Holocausto é capaz de estar
tipo, como é que é possível?
O Holocausto é capaz de ter
mesmo hate só por hate, tipo, como é que é possível?
Já sabes qual é o título deste episódio, não sabes?
O Holocausto é capaz de ter sido pior.
É pior que o Holocausto.
Mas.
Não, não, e os gajos.
Okay, dica é o Vlogos, é o No Man's Sky de português, então.
Não, claro que não. Quer dizer.
Por acaso até pode
dizer. Se for, espero que seja por vocês.
Então, yeah. O Volta já está esquecido.
O No Man's Sky está super
Volta.
Em alta agora.
O Volta.
O Volta.
Não, mas a questão é que o No Man's Sky, ou seja, No Man's Sky a questão é que não existe nenhum outro exemplo, nenhum jogo atualmente. Que tenha sido tão maltratado e que tenha
e depois
tenha
dado a volta, tanto, claro.
A volta tão bem.
E também sofreu com demasiado hype anterior.
Claro, mas o André tem agora o DK Vlogos 2, não é? Que vai,
não. Eu não sou grande fã de sequelas,
não? Ou DLC, uma
DLC, não é?
DK Vlogos The Reckoning, Rise of the Vlogos. E depois o Shadow of DK Vlogos.
The Reckoning, acho que é um bom nome.
Depois fazem um reboot que é só Logos.
Olha. Mas que é uma percola. Contratou para vice-presidente de marketing.
Para isso nada. É tipo Gears of War passar aqui.
Exatamente.
Ou War.
Não sei, vocês ainda com mais trabalho achas que vão ter com o DK of Logos depois da Switch?
Não muito. Porque, pá, nós desde que saiu, nós tivemos, não é, a atualizar.
Claro.
Somente as versões de consola, porque pronto, a versão PC é sempre muito mais rápida. É literalmente.
Por causa da proteção dos patches? Não, por causa da validação.
Não, é porque normalmente passa sempre por submissão, outra vez, cada patch. E isso demora.
Pois,
é mais por aí, basicamente. Não em todas as plataformas, mas.
Mas, claro. Quer dizer, durante algum tempo isso vai estar nas vossas cabeças, mas imagino que já durante a produção dos 3 anos já há sempre, acho que é inevitável, começa-se a ter outras ideias, começa-se a imaginar o que é que se vai fazer a seguir, novos caminhos, etc, etc. Mesmo após esta porradão toda que vocês levaram, não é? Agora é um novo início. Como é que te sentes criativamente depois de uma experiência como esta?
É assim, eu agora estou de férias.
Portanto, te sentes-te perfeito.
Nem estou a pensar em ideias. Assim, obviamente que durante o desenvolvimento tive várias ideias e até escrevi algumas mesmo só para ver se poderiam funcionar ou não, mas
para já estás
somente na parte final em que houve tipo... basicamente nem conseguia respirar, não é?
Pois, claro.
Não, acabei por deixá-las de lado e se calhar só quando voltar é que se calhar também vamos ver como é que corre, não é? No lado da Amplify e depois pá, pode ser que se pegue em alguma dessas ideias ou não.
Ok. Em off falaste-me de um outro assunto que eu se calhar gostava de pegar, que é, tens um pequeno pet peeve com um jogo particular da GameCube que...
aquela cena começou assim.
Sim, que ao ponto de fazer durante as tuas férias agir sobre isso. Queres falar sobre isso um bocadinho?
Posso falar sobre isso.
Fala aí.
De que estamos a falar?
Exato.
Estás a falar de um nível extremo.
Só se calhar aqui eles dois.
De reação.
Resumo o máximo possível.
Vou resumir então do início, que é mais fácil. O meu hobby de antes era fazer... tipo indie games, não é? E jogos, não é? Só que esse hobby transformou-se em trabalho, não é? Então eu tinha de arranjar outro hobby.
Certo.
Sim.
E que o meu pai tem bases de eletrónica e eu sempre achei piada eletrónica e do pouco que eu fui investigando e percebendo e etc, reparei que em vários jogos da GameCube tu não conseguias inverter por software o X-axis.
Sim.
Do botão C, do joystick C na GameCube, não é? E então eu basicamente eu percebi como é que funcionava a transmissão de dados ou o que é que ele ia buscar ao joystick meti um switchzito e então consegui inverter o X-axis on the fly.
Pronto, a pergunta que eu faço a seguir é, quando é que eu posso meter o meu dinheiro no Kickstarter para o comando de joystick com embutido?
Com o botão já embutido.
Com o switch já lá colocado.
Foi feito para mim, não é? Para eu finalmente chegar ao fim do Sunshine, do Mario Sunshine, que nunca cheguei.
Porque ele não dá para trocar.
Não dá para inverter a nível de... É que tu estás tão...
E essa é uma das razões, não é?
É que o gameplay é literalmente... É sempre a mesma coisa. Tu começas, saltas, cais num sítio, olhas para a direita e depois olhas para a esquerda, porque tu estás a contar olhar para a tua esquerda sempre, mas como é que ele está invertido?
Espera aí, tu olhas para... Tu viras o joystick para a esquerda?
Tem o eixo invertido.
Tem o eixo X invertido. O Y não, eu ainda percebo que...
Já não lembrava de ser o X.
Era o X, mano. O Y não era naquela.
O Y é mais comum.
O Y tem sempre aquela coisa dos aviões, não é?
Joystick.
Estás habituado a essa... E há muita gente que usa o Y normalmente invertido. Agora o X...
Uau, isso é... Por acaso, não me lembrava disso.
Eu também não me lembrava, achei fascinante. Ele teve-me a mostrar fotografias e tudo. Curto bem esse tipo de hobbies, acho que é muito difícil.
Foi e unir, basicamente, ou seja, sempre gosto bastante de jogos, não é? E unir, no fundo, um hobby
com outro.
Eu acho super fixe, muito
louco.
Sim, tu ias dizer alguma coisa?
Não, quando eu quiser fazer algumas cenas eletrónicas, vou-te poder juízo.
Se eu conseguir, se eu souber.
Por acaso, eu tenho lá uma maneja variada à boa da tempo.
Jesus, já é importante. E agora
é só entregar material.
Escalou bastante.
Tenho aqui uma PSP com uma racha aqui no botão.
Tu cracas a PlayStation 1 também.
Agora pensando acaso, bem, assim, um familiar perguntou-me se eu podia ajudar e eu não sei. Se quiser, mando para ti.
Começa a fazer dinheiro para financiar o
próximo. Começar a fazer umas raids.
Olha, há outro hobby que se transpõe.
Em trabalho, sim.
Tens que arranjar outro. Ok. Não, mas a sério, a minha Nest tem aqueles pins. Sabes aquele problema bem clássico dos pins? Bem irritante.
É top loader? Ou é aquela que enfia assim?
Enfia
front loader.
Isso era uma reparação muito comum quando tínhamos
uma
loja.
Isso é normal.
De resto, nós aqui costumamos falar sobre videojogos no geral e posso logo começar contigo, André. Apesar de estás de férias, tens estado a jogar coisas de certeza absoluta. Queres-nos falar de um ou dois jogos que tenhas jogado e que sejam fixos?
Desculpa se não interromper, estamos a saltar à frente da secção dos comentários, não é?
Sim.
Ok, não. Só para confirmar.
Epá, é assim, agora que já fiz o salto, vamos
agora vamos continuar.
André,
ok, então vamos ouvir
daqui
o André.
Um bocado já leio os comentários.
Ok, parece-me bem, Luís, obrigado.
Está muito bem organizado este podcast.
Jogos que saíram recentemente.
É o primeiro episódio.
Ah, exato.
É assim, eu sempre tentei jogar bastante, mesmo enquanto estava a fazer o DK. Mas jogos que saíram recentes, platinei o Control, que eu gostei bastante.
Oh, yes.
Se bem que eu joguei na PS4 Base.
Também eu.
E se o pessoal queixava-se da performance do DK, eu só morria a jogar a Control.
Aquele jogo é tipo...
Aquele é muito bonito, não é? Mas...
Basicamente eu consigo perdoar tudo naquele jogo, mas aquela
não podes fazer pause, mano. Tu fazes pause, esperas.
Horrorosa.
Mas pronto, não vamos falar.
Eu penso que já devem ter corrigido o pause.
Não sei.
A cena do pause eu acho que disse aqui na altura, mas era tipo, tu metes pausa no jogo e para sair dele... Tens que aguentar tipo 2 segundos em que tens 2 frames por segundo até voltar
disso, sim.
E isso para mim é tipo surreal. É tipo, estás no meio de um combate e é tipo, já sabes que durante 2 segundos, se for preciso, vais levar na boca o tempo todo porque não consegues reagir. É, tipo...
é para aprenderes a não fazer pausa.
Claro,
quem é que mandou fazer pausa? Faz
não
pausa quando estás a combater.
Pá, exato, quem faz, não é?
E o outro foi o Link's Awakening, que eu não joguei no Game Boy e comprei para a Switch e gostei bastante. Sinceramente,
eu acabei esse jogo ontem e o fim só tenho a dizer
sem spoilers, não é?
WTF. Mais nada. Não estava à espera daquele fim.
Estás a fazer promoção, fazer patrocínio.
Ok, desculpa. Sobre o fim quero dizer Yorn.
Boa, és muito melhor agora.
Agora sim.
Gostaste do Link's Awakening?
Gostei bastante. Acho que é assim, eu não cheguei ao fim do Breath of the Wild, como eu tinha dito antes, só joguei depois do DK sair, ou seja, não tive tempo, e joguei bastantes outros Zeldas antigos, e esse passou-me à frente por causa de eu não sou muito de handheld. Eu sei que tu não gostas que eu use muitas palavras inglesas, mas...
Não, eu...
Eu ouvi um podcast e ouvi-te a dizer isso e disse assim, estou lixado.
Esta gente aqui, eu faço boa força para tentarmos trazer isto a um nível de azeitice mais baixo possível. Ou mais alto.
Estás a chamar-te azeiteiro.
Há convidados que são especiais e tu és super especial, como todos. Como só tu podes ser especial, não é? Os outros não foram.
Claro.
Como a tua mãe dizia, tipo, tu és muito especial.
Tu podes usar os estrangeirismos todos que quiseres. Agora, depois do podcast, quando a gente for jantar todos...
Não posso dizer. Ok, está-se bem.
Foi claro.
Eu senti aqui a faca.
Mas podes traduzir na mesma. São as criações amplificadas, não é?
E a dependência dos logótipos.
Os logótipos.
Olha, por acaso, logótipos ou logótipos?
Não sei.
Logótipo. Não.
Eu acho que deve ser logótipos.
Ambos. Né? São válidos.
É tipo toiro e touro?
Não. Tá. Isso és tu que vens lá do
toiro.
Eu nunca vi toiro.
É como aquele gajo ali.
Loiça ou louça?
Coelho ou coelho?
É isso. Coelho. É mais velho, isso. Velho, é mais
velho. Velho é que...
Vermelho.
Só tu é que
vermelho.
Dizes velho.
Vermelho.
No planeta Terra.
Conheço uma pessoa que dizia vermelho.
Ah, mas vermelho supostamente está correto.
Eu digo encarnado.
Ok.
O que é que a gente estava a dizer?
Não sei, Link's Awakening, são os gajos do Game Boy.
Jogos fixos,
não
é?
E agora
platinaste, man.
Platinei o controle, não platinei o Link's Awakening.
Não devia estar a
trabalhar? Não, estava de férias.
É precisamente quando ele não devia estar a trabalhar.
Por falar nisso, foi o... Diz.
Desculpa interromper. Quanto tempo demorou até que no DK of Logos houvesse uma pessoa que tivesse platinado o jogo?
Não foram muitos dias.
Não foram? Foi rápido?
Não foi. Foi.
Há uns loucos sempre para...
Aquele pessoal dos trophies, man. Que é. Tipo,
aquilo antes, acho que foi um ou dois dias antes do jogo sair, já havia no True Achievement as descrições dos mesmo troféus, os que estavam ocultos.
Malta com troféus, tipo.
Exato. Que imprimiu o próprio.
Claro.
Eu só reparei mais por causa da percentagem, não é? De quantas pessoas é que desbloquearam aquele achievement, naquele caso na PlayStation, no troféus, ou seja, mal ouvi um 0.2%.
Automaticamente.
É porque alguém já tinha, não é? Tinha a platina.
Alguém fez batata aí.
Exato.
Mas voltando outra vez a falar disso, uma das coisas que eu gostei bastante no Control e também no God of War, o que saiu, é que eu não fui à net ver como tinha platina.
Eu também tenho platina nos dois
E gostei muito
igual,
disso porque normalmente os troféus, incluindo até no DK, são um bocadinho refundidos,
cena, tipo,
até cada alguns.
Vez, pronto, eu quando há um jogo que eu gosto muito também, curto platinar, e este ano só fiz isso a dois, o Control, por exemplo, uma das cenas que eu mais curti é que eu cheguei ao final do jogo e faltava-me, se não me engano, dois trophies. Então foi tudo super natural e é tipo, pá, mas...
Foi só ler a descrição e, isto que eu tenho de fazer.
E é tipo, pá, é simples, é fixe, eu sinto que, tipo, retiro muito mais o jogo.
Sim, eu acho que faz muito sentido ser assim, ser não ter um troféu super refundido em que tu tens de ir à net e ver um walkthrough e etc.
Piada, né,
não esquecer que há quem defenda que os troféus vieram a estragar o design de muitos jogos.
Sim.
Se fizeres algumas alterações de design só por causa de um achievement,
também não é um argumento super legítimo. Pá, pronto, acho que
depende, deveria.
Aí vai variar sempre.
Ok, muito bem. Eu faço já a ponte. Eu joguei Zelda também. Acabei, apreciei. Não, não é o melhor Zelda de sempre. Gosto muito mais do.
Então, WTF, apreciaste?
WTF, porque é WTF, aquele fim. O jogo tem cenas estúpidas de nada faz sentido o que tu tens de fazer.
Mas agora
tens
que buscar... jogo 93.
Tens que ir buscar... Exatamente.
Sim, acho que é 93.
É lixado. Em 93 fazia sentido.
Pois é,
é lixado de julgar um jogo com o design feito para um Game Boy.
É muito diferente.
Em que basicamente foi traduzida a letra para agora. É lixado. Não sei.
Mas está-se bem.
Mas mesmo assim, ao mesmo tempo, é tipo, é estranho julgá-lo com aquilo que temos agora, com as ferramentas que temos agora, mas ao mesmo tempo é tipo super impressionante lembrar-me que é um design de 93 para um Game Boy.
Era isso que eu pensava quando estava a jogar, era mesmo assim, isto está mesmo igual. Na altura deve ter sido mesmo fantástico.
Sim, sem dúvida.
E de resto continuem a jogar Grand Stone, o melhor jogo do ano. Mais, vocês jogaram coisas?
Eu não vou responder já porque estou a pensar.
Eu vou dizer que não joguei nada além de não ter jogado nada, por isso eu estava aqui também a pensar, eu se calhar vou dizer que vou jogar este fim de semana, certo, pela primeira vez e com grande alegria minha, no domingo a seguir no dia a seguir ao Game Dev Camp, por isso vou ter que ter cuidado com o álcool para conseguir, porque vai ser domingo de manhã, vou ter a casa cheia de gente para jogarmos Towerfall Ascension na Switch a 6.
Uau, ok.
Pela primeira vez. que eu já costumo jogar bastante a 4, e quando eu percebi... Acho que um 6, mas então e a 6? Eu, 6 como assim? As versões do jogo são todas para 4. Não, não, a da Switch saiu com 6. Eu, ok, temos que arranjar um Switch, dar 6 comandos, arranjar, convidei aquele gajo... Para também ir, não sei se ele vai conseguir. Porque
quem é aquele gajo? Estás em um podcast.
Aquele gajo, Diogo.
Aquele gajo,
Vasco Vasconcelos.
Ok.
Mas não, eu devo estar num avião a sair daqui
claro.
Do país.
E então
uma vez
eu,
por todas,
eu vou
depois, ter... depois fazer o Game Dev Camp porque eu quero é sair do país.
Uma grande alegria de andar a tirar setinhas.
É um grande jogo.
É um grande jogo.
Nunca joguei.
Estás convidado.
Diogo, o que é que jogaste esta semana?
Fora do país,
não é? Ah, é verdade, não estás cá.
Diogo, jogaste alguma coisa fixe ou não?
Ora bem, eu só joguei no telemóvel e se...
O que é que se passa connosco, mano? Ninguém...
É assim, eu estou a organizar um evento.
Okay,
estou a organizar um evento e dificilmente consigo ter tempo para jogar seja o que for. Infelizmente, porque eu ando mesmo a rumer-me todo. Nem cinema, eu tipo, há não sei quantos filmes de cinema que eu quero ir ver e não consigo, eu chego a casa e tipo, crasho. Mas fiz, não. Se a resposta é se joguei alguma coisa fixe, então não. Não joguei
é
nada.
É a primeira semana que nós estamos todos completamente
desgraçados
em quase 2 anos de podcast.
Eu tenho, só estava a tentar lembrar, mas já me lembro.
Yeah.
Não te lembraste, Rui?
Lembro.
Ah, lembraste.
Vai, diz, Diogo.
A cena é. Foda-se. Estás a ser bué aqui.
Fala lá.
Estou-me a sentir bué pressionado. Eu não estou a gostar desta atitude. Vê lá como falas, ah. Estou a brincar. Eu estou super, super invejoso para vocês terem jogado Zelda na Switch e estou ansiosíssimo por jogar. Claro que
Awakening, claro.
É, obviamente que eu adoro Towerfall Ascension. Tower.
É o nome lixado de dizer.
Towerfall
Ascension. Ascensão da queda da torre.
É mais fácil dizer em português do que dizer em inglês, fogo. Towerfall Ascension.
Se bem que não. Acho que sei um Towerfall antes.
Foi por isso é que eles
usaram, pois, que eles usaram a coisa.
Mas é o pior nome de sempre.
Ah, porque é o Ascension.
O jogo
pois,
é incrível. Mas o nome é merda.
Oh, a Sideways.
Powerful parece-me bem.
Ascension.
Ascension é que não.
É, o Ascension é uma merda.
Okay. Ascension.
Mas eu adoro o jogo. O jogo é super simples, bem agradável, super espetacular. Mas prometo que no próximo episódio...
Estás a falar 5 minutos e não disseste que jogo é que jogaste.
Não vou dizer. Prometo que na próxima vez que eu vier, eu vou sem dúvida alguma vir com jogos jogados.
Que acho que
e um deles há de ser fixe.
Queres que eu te empreste o Link's Awakening ou não?
Yeah, é físico.
Claro.
Então quero.
É físico.
Então não sei se posso emprestar a Switch.
Tu vais lá à casa.
Não, mas eu só te vou emprestar na próxima quarta, não é?
Ah, ok, está bem.
Não vou de propósito
não,
ao cu de Judas para te dar um jogo.
Sim.
Estou a brincar. Rui, jogaste alguma coisa
sim,
fixe?
Então.
Redime-nos, Rui.
Sim, ok. Vou tentar.
Okay.
Eu continuei a minha saga pelos Batman Arkhams e agora estou no Knight e... Não sei, estou a gostar bué na mesma, tipo, pensava que me ia chatear, não estou. Pensava que me ia aborrecer um bocadinho de ser sempre a mesma coisa. Eu gosto muito bué daquele jogo, adoro o Batmobile, caguei.
Ah, ok, yeah, era isso que eu ia perguntar.
Adoro o Batmobile.
Porque eu curti o carro e não achei, tipo...
Eu adoro o carro. É assim, ok, tem combates de
obviamente
tanques
com,
demasiado
com, obviamente com um detetive mascarado andar ao
não,
combate,
eles
né?
Eles abusam daquilo, daquela mecânica do combate,
mas é divertido,
tipo, bué, mas eu adoro andar com o carro por todo lado. Mas pronto, não interessa, Batman Arkham já toda a gente jogou, whatever. O que eu joguei, eu estava reticente a falar porque joguei muito pouco, mas acho que posso falar um bocado sobre ele, é o Outer Wilds, que saiu para a PS4 agora, já tinha sido, se não me engano, há um mês ou dois.
Agora pensava que estavas a dizer Outer Worlds,
não, isso só sai no dia em que sai este podcast.
Sai muito, e há fogo.
Exato.
Tem todo o ar de ser o teu jogo.
E vou jogar daqui a 50 meses.
Yeah. Eles, em honra do nosso podcast, vão lançar no dia em que a gente lança o podcast.
Exatamente. Joguem isso, tem ar fixe.
Tem
cross promotion do Super Pop Seco.
Mas não é esse o jogo que eu estou a jogar. Estou a jogar o Outer Wilds, que é um indie, que teve 7 anos a ser feito, se não me engano. Que foi pensado, se não me engano, numa.
E se te enganares?
Hã?
Não.
Uau, pronto, corrijam.
Nada como desfazer o raciocínio de...
Corrijam se eu me enganar. Mas então, o que é o Outer Wilds? Tem um. É um bocado difícil de explicar o jogo, mas imaginem.
Ele não jogou o jogo.
Imaginem. Joguei, sim senhor. Joguei para aí tipo.
Mas estás a falar, de uma maneira muito lenta, parece que estás a inventar o que estás a dizer. O que é aquele jogo? Ora bem,
ele vai dizer que
começa com uma caneca.
Ele olha para cá e começa.
Eu adoro as críticas que eu estou a levar agora do Diogo, depois de ter feito exatamente a mesma coisa.
Quando um professor te pergunta quanto é que é 2 mais 2 e tu ficas tipo 5 minutos.
Ora bem, se tem um 2, tem mais um 2, envolve 2, portanto é 22.
Exato, não, mas pronto, Outer Wilds é uma espécie de Majora's Mask de exploração, em que tu começas, tu estás num sistema solar que é muito pequeno, ou seja, os planetas são muito pequenos, ou seja, não estamos a imaginar, é o oposto de um No Man's Sky, é tipo uma coisa muito circular, muito pequena.
Dois planetas.
Não, tem vários planetas e tu efetivamente podes, o jogo começa com, o teu objetivo é ir buscar launch codes para a tua nave e tu podes, falas com toda a gente do teu planeta e tu percebes que outras pessoas do teu planeta foram para outros sítios no sistema solar. E tu podes, à vontade, tipo, ir a correr por todo lado, podes falar com toda a gente, mas o teu objetivo é os launch codes. Assim que apanhas isso e voltas e usas a nave a primeira vez, tu podes ir literalmente para qualquer planeta, à vontade. Podes
dos ir... três planetas?
Não, existem, se não me engano, bem, lá está, eu só joguei tipo 3, 4
horas.
Se
aquilo aumenta um bocado.
Mas é possível que existam algumas surpresas, não me admirava, mas eu diria que tem tipo 6. E... A cena deste jogo que eu acho que o torna tão, tão especial é que o jogo funciona, e daí o Majora's Mask funciona com loops de, se não me engano, 22 minutos, em que tu, assim que arrancas a primeira vez a nave, daqui a 22 minutos existe uma cena catastrófica, é pá, outra palavra fácil de dizer.
Catastrófica.
Catastrófica.
Obrigado por não ter sido
catastróficas.
Mas pronto, acontece uma espécie de apocalipse. Basicamente, tipo, existe uma espécie de meteorito, entre aspas, que basicamente anula toda a vida naquele sítio e tu fazes um reset.
Isto é a 22ª sequela do Minute.
É uma boa comparação, por acaso.
Mas o que é um meteorito entre aspas? Tipo, tem duas aspas gigantes.
Oh, Diogo, fala.
Anda lá.
Olá.
Um meteorito é um asteroide.
Se não é Fortnite, não tinha.
Por acaso, olha, há um planeta, e o jogo é muito criativo, ou seja, não tenta ser todo realista.
Ok.
Há um planeta em que dentro do planeta existe um buraco negro e tu podes ir logo diretamente com a tua nave, como podes explorar as ruínas à volta. A cena engraçada do jogo, e é aquilo que eu acho que o torna tão especial, é que ainda hoje estive a ver no Twitter uma pessoa a partilhar, um developer, que não é do jogo, mas outro jogo, e a dizer que tinha tido um bug e tinha perdido o save todo do jogo, no sentido em que tinha perdido os ship logs. Ship logs é cada vez que tu falas com alguém, tudo o que tu tens mais ou menos, entre aspas, que fazer vai aparecer nos ship logs. Mas isto passa de loop para loop.
Okay.
Mas a verdade é que se eu souber agora como é que o jogo acaba, eu posso começar o jogo de início e ir diretamente para o fim, porque eu posso ir para o fim num loop de 20 minutos.
Ok, boa.
A questão
22
é que,
minutos?
22, pronto. Eu não tenho bem certeza quanto tempo é que é, mas é 20 ou 22, uma coisa assim. Aquilo que torna tão especial é que o jogo é relativamente grande, se não me engano, tipo, perto de 15 horas. Porque tu vais reunir toda a informação que tu necessitas para saberes exatamente como é que sai para lá. E tu podes, tu falas com toda a gente no planeta onde começas e tu percebes que existe uma pessoa ali, outra ali, outros astronautas, entre aspas. E tu podes ir visitá-los ao sítio onde eles estão e eles dão-te mais informação sobre a civilização que lá teve antes, que usou aquilo e as ruínas, porque é que estão assim.
Isto é um jogo em 3D?
Sim, sim. A primeira pessoa e é tipo...
consolas, PC.
Os planetas são muito pequeninos, tu consegues tipo, começar a voar e ver logo a curvatura.
Tu vês a curvatura, ok.
São relativamente pequenos, mas podes explorá-los na totalidade em cada um. A cena engraçada disto é que, por exemplo, tu podes ir a um planeta e a tua terras e estás lá a explorar imenso tempo e descobres uma cena e de repente, tipo, loop acaba. Ok, então agora eu já sei mais ou menos o que é que tenho que fazer e vais lá mais cedo. Mas como aquele evento catastrófico está a acontecer, aquele planeta pode já ter sido atingido por meteoritos antes.
Okay.
Apenas não o grande. Então destruiu parte do que tu podias explorar e não...
Isso parece super interessante.
Então é tipo, a partir dos 15 minutos já não podes ir a um sítio. Isso, mas tu chegaste lá a partir dos 15 minutos, tu já viste aquele sítio destruído. Mas podes receber a informação de que aquele sítio existia. Então se tu assim que começas o jogo, um novo loop, avanças logo para lá, aterras, vais logo direitinho ao sítio e tu arriscas-te a encontrar cenas que vão ser destruídas durante o loop.
Okay.
Isto é incrível,
não? É muito bom. Okay. É assim, não é um jogo para toda a gente, porque é daqueles 20.
20, ok.
Acho que foi 22, uma coisa assim.
Okay.
Olha, chegar com
22 minutos,
não é?
É 1 euro por minuto.
É 1 euro por minuto. A única cena que torna-se o jogo um pouco mais difícil de recomendar é que o jogo é Para mim funciona, eu gosto imenso. O jogo não te diz nada. Ou seja, literalmente, se tu não falares com toda a gente, se não fores... Ou seja, não há waypoints, não há nada.
Quanto zero, é que a IGN zero, deu zero. Isso?
Exatamente
o que eu estava a pensar. Tipo,
não, mas não, então, a IGN escreveu, é um clone do Majora's Mask.
Exato,
é?
Majora's Mask. É o Breath of the Wild do espaço.
É um Majora's Mask-like. é um Minute-like. Mas pronto, a cena é, eu tive mais ou menos... Eu fiz uma sessão de 3, 4 horas com o jogo... E foi tipo, é super intensa. Eu depois tive que fazer automaticamente uma pausa porque é, torna-se mesmo muita coisa que tu absorves. É tipo, tu levantas aquilo e tu tens literalmente um sistema solar que tu podes ir à vontade. Lá está, tu podes, inclusive, se souberes como é que chegas ao fim, uhum, acabar uhum. o jogo.
Yeah.
Portanto, tu, ok, ouvi um rumor de uma cena para ali, vou ver. Tu chegas lá, o planeta pode ser poeda grande. E tu não sabes muito bem okay. onde ir, então é muita coisa, tipo, tu sentes muito perdido, mas é parte, ou seja, é 100% do design.
Tens que ter tempo para pensar.
É okay. 100% do design.
Tem combate?
É não tem combate nenhum.
Ou seja, digo, estou a perguntar mais porque para PS4 estavas a jogar, não é? Uhum. É que eu não me dou muito bem com shooters.
Não tem, de todo. Okay. Não tem de todo. Tens as ferramentas, ou seja, é em first person, mas tens ferramentas.
Mas é só de exploração, não é?
É só de exploração. Yeah. Tens uma coisa que é que usas com o triângulo, em que basicamente apontas para sítios e consegues captar sinais rádio. Uhum. Por exemplo, se algum dos teus colegas daquele planeta inicial estiver noutro planeta, tu podes literalmente partir do planeta onde estás, apontar para o outro, porque vês tudo a acontecer, está tudo a acontecer ao mesmo tempo, e podes capturar a ligação rádio dele e ver e ouvir tipo, ele a tocar a guitarra ou ele a dizer qualquer coisa, e isto, se for preciso, é informação que tu vai aparecer no chip log também, ou pelo menos nem que seja saberes que existe lá alguém. E muitas vezes encontras tipo unknown frequencies. E tu podes logo tentar perceber se estiveres perto de alguma coisa. É uma maneira que o jogo tem de te encaminhar quando estás perto de alguma cena, e cada vez que existe alguma coisa mais por descobrir, o chip logo vai-te dizer there's still more secrets, mas não te diz nada, ou seja, basicamente só está a garantir que aquele sítio foi explorado.
Ok.
O que é ótimo, porque se tu não tiveres isso, vais eternamente ficar a pensar se existe mais alguma coisa. E pode haver, nem que seja tipo pequenos segredos, etc. É um jogo que eu recomendo tipo, na boa, para o pessoal que tipo, adora explorar videojogos e que não está muito preocupado com combate, etc. Porque é mesmo um jogo para quem gosta tipo, de cenas de espaço, tipo, planetas, etc. Tipo, eu adoro aquilo. Pá, há um planeta enorme, isto sem spoiler, porque há outros planetas muito interessantes, cada um são completamente diferentes. Há dois planetas juntos que são ligados por uma espécie de tufão, ou seja, estão ligados entre eles com um canal, tipo, e pá, não sei, aquilo okay. é super criativo. Há um planeta que é basicamente todo ele água, mas existe imensa coisa por baixo.
E uma hora na Terra equivale a 20 dias.
Não, isso é o interessante.
Eu pensei exatamente.
Por exemplo, o exemplo que eu estava a dar, há um planeta em que, à medida que o tempo vai passando, está a ser inundado por areia. E se tu chegares lá muito mais cedo, exploras os níveis cá em baixo. Okay. De outra forma, não tens como explorar. Mas, ou seja, o desenho do jogo está mesmo feito para que tu repitas e não tenhas medo de repetir.
Okay.
Aconselho a jogarem com um caderninho à volta mesmo. Tem os chip logs, mas convém
fazer os apontamentos old school. Okay.
É old school, eu gosto disso, honestamente, acho que isso é bem fixe. Eu estou a gostar imenso do jogo, mas só tive mesmo, lá está, aqueles 4 horinhas com o jogo e pronto.
Eu em vez de um bloquinho posso dizer tipo, hey Siri, Captain's Log.
Olha, Captain Picard, yeah.
Why not?
Completamente.
Why not?
Mas depois tens que te ouvir a ti próprio e repetir as cenas, o que não deve ser agradável.
Não, porque depois a Siri converte aquilo para texto e depois diz-me só as coisas relevantes.
E está tudo mal.
É, exato.
Meus amigos, vamos passar para a fase seguinte,
yeah.
Que, como sempre, como se toda a gente sabe, a
como
segunda fase
foi,
do podcast é a dos comentários.
Ok, mas olha, aproveito então os comentários. Eu hoje gostava de trazer uma pergunta existencial junto com esses comentários, se fosse
então
possível.
Qual é a pergunta? Queres começar com tu?
Yeah, pode ser. Então é assim, quantos jogos na segunda pessoa que vocês já jogaram?
Okay.
E a questão é...
Eu vi um vídeo qualquer.
Eu estive a pensar, aquele jogo que eu estou a oferecer.
O jogo também.
Eu estive a pensar neste assunto. O jogo que eu estou a oferecer no aniversário, aquele VR, daqueles bonequinhos.
Astrobot?
Astrobot.
O Astrobot.
Tu
isso é 100% não segunda pessoa.
Não, discordo.
Então, Astrobot, tu és, és um robô grande.
És um robô gigante.
És um robô gigante, mas
essa lógica,
tu
és essa lógica.
Estás na primeira pessoa a controlar um personagem na terceira pessoa.
Exatamente, ou seja, isso é a segunda pessoa. Porque tu estás a controlar a partir de outra personagem. Na visão de outra personagem, controlas outra personagem.
É isso. Então, pronto, é isso. Essa é a minha resposta.
Não, não, okay,
vamos passar aos comentários.
Não, não.
O que é que eu ganhei?
André, qual é a tua resposta para esta pergunta?
Assim, eu nem conhecia o termo segunda pessoa.
Ok. Portanto, está na hora de começares aí.
Acho que não faz muito sentido isso da primeira pessoa.
Existem alguns.
Não
estou
a dizer a cena, o exemplo que deste.
Ou seja, eu acho que é curioso e acho que o exemplo do vídeo que tu viste era dos Drivers San Francisco.
Exatamente.
Já sei o que é que vocês estão a falar.
Há uma missão em que tu controlas.
Que não é que vai para cima, não é? E escolhes outra.
Esse youtuber também vai passar dos cornos pelo Driver San Francisco.
Ao Moss.
Ele tem
o Moss é a mesma coisa?
Tem bem três vídeos na.
Moss tem PSVR.
Ah, sim.
De certa forma. É a terceira pessoa.
Quer dizer, é a segunda pessoa nesta teoria do Diogo.
Se tivesse a controlar uma personagem na terceira pessoa, na perspectiva de um outro personagem na primeira pessoa, isso supostamente é a segunda pessoa. Ok? Ou seja, é a controlar via uma segunda pessoa.
Discordo.
No Driver São Francisco. Tá bem, podes, então, por isso é que é existencial. Então o que é jogar na segunda pessoa?
Tens que me dar mais dois ou três episódios para pensar nisso.
Ok, tudo bem. Okay, mas acho que mas muita gente já pensou nisto.
Claro, okay. Então os nossos ouvintes podem responder se acham que o Diogo tem razão. Isso.
Não, mas é uma questão de razão, é uma pergunta existencial. Tipo,
pronto, eu
é
acho que a primeira pessoa é não vejo a personagem, certo?
Não, tu és a personagem.
A pessoa,
eu, é o eu.
A primeira pessoa está à tua frente.
És tu, estás
a
vê-la de costas.
A segunda pessoa é quando a câmera está à frente da personagem, estás só a ver a parte da frente dela.
Não.
Ok, então eu vou dizer uma coisa.
Não, isso
é a minha teoria.
Vou ver.
Não,
acho que estás errado. Mas eu vou dar uma sugestão, vou mandar para o ar. Eu acho que a segunda pessoa são todos os jogos que são tipo Sims.
Não, de todo.
Não, isso é mais discordo tipo God Games.
Porque a questão não, se estivesse a fazer um Rui, Tycoon, tu não estás, Rui, não estás a controlar
é uma
terceira
opinião.
Pessoa nem primeira pessoa.
É uma opinião, mas é uma opinião estúpida.
Uau,
ok. Estamos tão.
Este pode ser o último episódio deste podcast.
Estou a sentir o ácido
completamente.
Estou a sentir o ácido e está a ajudar imenso. Está a ajudar imenso.
Mas eu não
tenho que olhar para o microfone.
Eu percebo a lógica.
Sim, é uma alegria.
Rui, eu até percebo a lógica que estás a seguir, mas. É isso, quer dizer, todos os personagens estás a controlar, basicamente é God Mode, é God Perspective, é isso que estás a dizer, não é? Então, mas.
Isso é a terceira pessoa.
Isso, isso é a terceira pessoa. Mas estás a dizer.
Quarta pessoa, meu.
Peraí, segundo o Filipe.
Quebras a quarta parede, quebras a quarta pessoa, God Mode é a quarta pessoa, pronto.
Ok, o Filipe está aqui em Crash Mode, que claramente ele, pelo que me parece, não acredita que existe segunda pessoa. É isso que é essa a conclusão que eu estou a tirar daqui.
Eu, tu, eles, não é? Eu, tu, eles. Primeira, segunda e terceira pessoa.
Sim.
Certo?
Eu sou eles.
Se temos um jogo que é terceira pessoa, sim. Eles, tu ou eles, tipo, ou seja, é sempre outro personagem, nunca somos nós, ou somos
eu,
nós, primeira pessoa,
tu
e tudo o resto é terceira pessoa.
Ok, mas tu,
ok, então já sei o que é.
Tu, tu, enquanto indivíduo, estás a dizer
primeira
tu,
pessoa,
outro.
Ou tu, segunda.
Ok. Quer dizer que estás na perspectiva de uma outra
pessoa.
Eu já tenho a resposta.
Segunda pessoa é quando estás a fazer spectating num videojogo online.
Olha, não é mal. Gosto
não estás a jogar,
isso
não és ele.
Isso é uma perspectiva.
Estás a ver outra pessoa.
Mas o que eu perguntei é jogar na segunda pessoa. Não espectar na segunda pessoa. Mas isso é sem dúvida alguma. Isso parece-me pelo menos ser algo.
Não existe segunda pessoa.
Quem decide, é o convidado.
Ui, não.
Mas foi fixe. Mesmo sendo parva, foi fixe.
Não é parva.
É uma pergunta.
Mas existe alguma cena? Existe alguém a falar disso? Ou assim?
Sim, se procurares por Driver São Francisco, second person é um youtuber que explora bastante esta questão.
Nick Robinson, não é?
Não me recordo agora do nome.
Está numa ilha ele?
O Rui vai partilhar o link nos comentários.
Obrigado, Rui.
Ok, e por falar numa ilha deserta, Wilson Almeida deixou um comentário. Perceberam a ligação?
Sim.
Uau.
Wilson. Obrigado.
Wilson.
Disse: eu tenho uma NES com adaptador oficial e 4 comandos. Bora fazer um let's play?
Por causa do jogo dele.
Bora. Fazemos live stream até se for preciso.
Depois de arranjarem a NES.
Eu tenho medo de fazer esta pergunta, mas que jogo era aquele?
Opa. Micromages.
Tu não viste o episódio que não tiveste?
Não, não vi. Achas que eu tive tempo a ver?
Tu não viste o episódio do nosso próprio podcast?
Foi literalmente a imagem usada para promover o episódio.
Eu todos os dias estou a inflacionar as estatísticas, basicamente.
Ok, não tive resposta. Target comentou. Ele está bué irritado, o Target, primeiro.
O que é que foi desta vez?
Eu cortei bué comentários, só não estou aí todo o que ele escreveu, senão
ele
nunca
diz,
mais tínhamos daqui.
Puxas, parece que falei chinês. Para já dizer puxas em 2019.
É questionável por si, não é?
Eu trabalho com tecnologia todos os dias, coitado de mim se não soubesse ligar-me ao Wi-Fi. Esqueçam a Carris. A questão é sobre não conseguir resumir certos jogos se não houver uma ligação à net. Uma vez que ele tenta fazer uma verificação ao meu Apple ID Game Center, certos jogos não deixam avançar. Já percebi que não é uma feature Apple Arcade, mas uma escolha de cada jogo. Resumindo, sou obrigado a ligar-me online para jogar o Grand Stone que não tem qualquer feature online. Isto aqui é fake news, porque eu ontem joguei Grindstone.
Ele não
metro.
Sabe ligar-se ao Wi-Fi, está a fazer a partilhar sabe, fake news.
Tipo, e trabalha no RAM.
E o Target não sabe ligar-se ao 4G ou sei lá o quê.
Não sabes ligar a 1G, nem a 2G, ele sabe.
Quando chegar o 5G está tudo
certo. Ontem joguei Grindstone em airplane mode, porque, by the way, a NOS esteve em baixo ontem o dia todo, né? Não tinha rede.
Pois foi, mas eu também tive.
Eu não sei porque eu não sou quanto a NOS.
E consegui jogar Grindstone em airplane mode.
Uma pergunta para ti então.
Sim.
Tu iniciaste o jogo em airplane mode?
Sim.
Ok. Não tenho mais perguntas.
Tanto é.
No further questions. No further questions.
Ah, uau!
Para perceberem melhor o problema.
Objection!
O problema, como costumo viajar de avião, simplesmente não posso jogar este jogo. Mais fake news. O mesmo estava-me a acontecer com o Sinar Wild Hearts e para o Assemble with Care. Este não sei. O Atagol funciona como é suposto para um jogo single player, dependente de uma ligação online ou não. Luís, deteste por teres falado no Grindstone.
Ok, pronto.
O Grindstone é muito viciante.
Quem é essa pessoa? Esta pessoa é um dos nossos grandes fãs, por isso ela está muito à vontade em nos mandar dar uma curva e dizer que estamos errados, quando não estamos. Por isso está desculpado.
É verdade.
Ok, pronto. Se a cena é, pronto, a próxima vez que te conectares na Carris no Wi-Fi, já sabes, tens de esperar um
segundo. Na ADCL da Carris, não é?
Não, mas a sério, eu joguei em
airplane.
Sim, vinha com um cabo, arrastava o cabo por ali fora, tipo o autocarro.
Pedro Campos diz: boas malta, só para dizer que comecei Resogun e estou-vos muito grato por isso, experimentei, inacreditável. Banda sonora em loop, ao ponto de questionar a sanidade.
Banda sonora é boa, é boa.
Há algo parecido na Switch, abraço e continuação de um ótimo podcast.
Eu respondi-lhe, mas esqueci-me de pôr aí o comentário.
Mas eu
Resogun, aquele da PS4
e Caruga e.
Que saiu com o Killzone?
Desculpa, na Switch?
Não, estou a dizer. O Resogun é aquele que saiu no lançamento da PS4.
Sim, foi no lançamento.
Eu respondi no YouTube, respondi para ele ver o Ikaruga, o porto de Ikaruga para Switch e o R-Type EX para Switch também.
Pois, mas eu queria o Resogun na Switch.
Mas aquilo é first party.
Não, my fucking problem. Tipo, eles que resolvem.
O Ikaruga dá para meter.
Eu acho que sim, dá para pôr o Switch ao alto. Acho que sim, não tenho a certeza.
Sério?
Ok,
não quero.
Tu podes pôr o Switch ao alto, é só rodar. Está resolvido.
Não, não
estou.
Diogo, tu, fogo, porque é que não estiveste cá antes?
Estas larachas do Diogo assim.
Ele hoje está muito contente.
Eu não sei se vocês conhecem, existe uma doc não oficial da Nintendo. Em que
podes pôr de lado, não é?
Podes meter a Switch de lado para jogar esses shooters mesmo propósito e os comandos aqui.
Só que fica visualmente boeda feio.
Fica feio, mas.
Fica boeda feio.
Eu vi uma foto disso com o Downwell.
Sim, olha, faz sentido.
Downwell é boé fixe, verdade.
Recomendo um pequeno documentário chamado The Story of Tetris.
Eu já vi, gosto mesmo muito.
É do Gaming Historian, não é?
Se for do Gaming Historian, é
excelente. Acho que é
muito bem feito, muito bem apresentado.
Acho que tem Meryl Streep, não é? The Story of Tetris.
What?
Ainda vai-te embora.
Essa foi ele.
Correções.
É a idade.
Correções. Target disse. By the way, lê-se Target só. Não se diz. Diz-se The Mystery Silent. Eu já sabia esta. Bruno Fernandes diz. Boas malta. Mais uma vez, obrigado pelo vosso trabalho neste podcast. Fiquei admirado de vocês não estarem a ver qual é a loja Mr. Zombie em Lisboa. Até porque eles têm um póster do vosso jogo, Inspector Zé e Robô Palhaço, na parede. Tenho ideia que o dono conhece um dos vocês, Diogo Felipe.
Sim, eu penso que eu conheci no Eurogamer Summer Festival. Eu penso eu que conheci. Tenho ideia de ter sido aí e ter dado algumas das coisas que na altura, acho que o póster, provavelmente, ou assim, ou vendemos, já não me recordo, já foi há bué de tempo. Eu acho que é daí que conheço, mas eu não fazia ideia que a loja era aqui ao pé.
Mas não é aqui ao pé, é em Benfica.
Ah, então.
Porquê que estamos a falar de
Nós estamos entre campos.
Nós estamos entre campos. Pelo menos pelo que eu sei. É assim, eu já sigo esta loja há bastante tempo, apareceu-me patrocinado. Eu, por acaso, não estive cá no outro episódio, senão já
estavas lá na loja.
Mas, não, grande vergonha, nunca lá fui. E aquilo é uma loja que tem muito bom aspecto.
Eu quero okay. lá.
Vende videojogos.
Nós lá foi, não é?
Vende videojogos antigos.
Vamos lá em massa partir aquilo tudo com
vou dar lá
futebol.
Um salto. Vou lá dar um salto.
E depois dizer assim, este jogo é meu, cara.
Sim, roubar o póster de volta.
Até porque já tenho saudade de estar numa loja que tá de retro gaming. Tipo,
yeah, temos que lá ir, temos que lá ir.
Eu gosto bem disso.
Vamos lá, o Mr. Zombie. Um dia destes. Bom.
Vamos passar para as notícias. O que é que achas, André?
André, passamos autorizas? Para as notícias?
Sim.
Autorizas?
Já foste à Mr. Zombie ou não?
Não, porque eu também não sou de cá.
Pois, exato.
Mas é...
A única, está, não, a única é loja não sabe, não de retro cá. Gaming que eu conheci era ali do, pois. Do Diogo.
Como é que é na zona norte, esse mundo em Gaia?
Por acaso acho que existe lá uma loja que acho que se chama Mais Dois Jogos.
Mais Dois Jogos?
Yeah, yeah, mas okay, que wow. Eu nunca fui lá. Mas é em Gaia.
Ok, Shenmue.
Isto é hoje, é só patrocínio.
Shenmue.
Yeah, eu nem o conheço. Não sei quem é a pessoa.
Isto é pode ser uma generalização, mas eu sempre tive a ideia que o norte, a zona do Porto, sempre foi mais dada ao retro gaming do que Lisboa. Isto está falso.
É absolutamente falso. É absolutamente falso.
Mas eu não sei porque tenho esta ideia.
A loja tinha pessoas que tinha clientes de todo o país e muita gente de Lisboa.
É.
E que estavam todas as vezes que conseguiam e tinham a oportunidade de me dizer, foderem-me o juiz a dizer, porque é que a loja é no Porto e não é em Lisboa? E eu, olha, it sucks to be you.
Uau, que bom atendimento aos clientes.
Assim, é por causa disso que a loja já não existe.
Não, é por causa disso. O livro de reclamações, quando chegou ao fim,
era zero, não havia ninguém.
Fechar a loja, é obrigatório.
A cena é...
Completamente, é um achievement.
Tudo está em Lisboa, inclusivamente a prova disso é, quando fui fazer o meu negócio a seguir com o Filipe, fazia muito mais sentido fazê-lo em Lisboa. Mas a loja sempre foi um bater do pé de, tipo, eu vou para onde for preciso quando quero consumir este tipo de coisas, vocês façam o mesmo. E a renda era muito mais barata no Porto. Portanto,
se bem que agora...
Já lá não vivo há uns anos, portanto, não era uma retro-renda? Era uma. Não, era.
Eram os preços dos anos 80 em 2000.
Estamos a falar que na zona da Trindade, mesmo ao lado do metro, com varanda literalmente para o metro, era um preço que é tão ridículo hoje em dia que eu quase me arrependo de ter terminado o contrato. E eram 400 metros quadrados a loja, a versão maior. Não sei se chegaste só a ir antes.
Cheguei, aliás, eu conheci a primeira versão.
Holy a primeira shit. Versão, dentro yeah. da galeria, por baixo do hotel.
Exatamente.
Aquela loja tinha muita história, muita coisa aconteceu ali, e tenho muitas saudades disso, mas a culpa é do Filipe, se quiserem culpar alguém.
Então, yeah. Filipe.
Então ele veio aqui para baixo fazer milhões, não é?
Yeah. Não queres fazer jogos? E eu, yeah, por acaso, até preferia fazer jogos do que estar a vender jogos.
Do que estar a atender Luís, chegam lá, olha o meu pino na NES, não funciona.
E quando é que veio para Lisboa?
Vamos passar às notícias. Diablo 4 e Diablo 2 remasterizado na BlizzCon 2019, isto, dito desta maneira, parece que eles vão estar lá a remasterizar o jogo na BlizzCon e têm que acabar aquilo durante o
para a próxima escreves tu as notícias, está bem? Vai-te catar. Mas é verdade, eles vão lá estar.
É um rumor, não é? É um rumor.
Não, mas já está prático.
Há uma diferença entre rumor e leak. Leak é tipo, ou seja, aquilo estava numa revista paga pela. Um anúncio pago pela Blizzard, portanto.
Sim,
é que saiu. Sim.
E Diablo 4 muito esperado já há imenso tempo, não é?
Mas não é mobile, para não.
Não.
Eles, claro que é mobile, estás estúpido ou quê?
Sei para a Switch.
Tu não tens telemóvel, por acaso?
A cena foi.
Para a Switch é mobile.
Por causa do backlash todo o ano passado, eles anunciaram, entre aspas, o jogo. Ou seja, disseram que estavam a fazê-lo. Mas não disseram que se chamava 4, só disseram que estavam a fazer um novo Diablo para PC, etc. Mas pronto, isso só vem confirmar aquilo que eu acho que já estava.
E agora que eles não têm backlash nenhum, é a altura perfeita para.
Eu ainda acho que a BlizzCon não vai acontecer, honestamente.
Achas que eles vão cancelar?
Yeah.
Já proibiram, não é, a malta de vestir do Winnie the Pooh?
Eu não sei se falaram disto no último episódio, mas eles cancelaram um evento também na Nintendo.
Eles cancelaram um evento do Overwatch.
Não foi a Nintendo
que cancelou? Não, foi. A Nintendo estava a anunciar até o último momento e de repente pedimos desculpa, mas houve esta alteração.
Pensei que tinha sido a Nintendo.
Não, a Nintendo foi. Mesmo no press release deles a dizer que a Blizzard decidiu fazer isto. Se tiverem alguma dúvida, contactem a Blizzard.
Eles apontam mesmo o dedo à Blizzard.
É verdade, não é?
Quer dizer, era uma parceria e eles basaram, não é? Quer dizer, para mim parece.
O Diogo está. Sim?
Não, só estou a dizer. Tudo bem que as circunstâncias em que aquilo aconteceu são algo compreensíveis.
A BlizzCon vai acontecer.
Eles estão em modo de contenção agora, não é? PR.
Eles estão em modo de contenção.
Estão muito calados. Estão.
Eu acho honestamente que fazer a BlizzCon este ano é um erro.
Eles vão dar bué sacos com cenas bué fixe para a malta se calar.
Vão fazer umas piadas
comprar,
no início. Vão pôr lá o Todd, como é que ele se chama?
O Todd Howard de pedir desculpa. Yeah. Não sei, eu acho mesmo um erro se eles fizerem, honestamente. Porque eu acho que só vai ser pior. Isto estás a dizer tipo pessoal ser banido de cosplays e não sei o quê. Há pessoal que vai esconder merdas para lá e vai para as redes sociais dizer
claro
que foi banida porque fez X coisa. Tudo isto só vai ser pior, só vai ser uma bola de porcaria bola de cocó.
Eu acho que eles vão resolver isto tirando bué de dinheiro de uma forma que a gente não vai estar à espera.
Acho que sim. Oferecer o Diablo 4 a toda a gente.
Tipo uma cena assim, tipo o Todd Howard vestido
de Winnie
the
Pooh. Fazem uma transferência de 100€. Para mim, e eu esqueço esta
Uau, este
podcast vai ser banido na China também.
Exatamente.
Se é que já não está.
André, és apreciador de Diablo?
Sim.
O 2 era um
dois especialmente.
Jogo. Eu não joguei o 3,
o 3 é bué da bom, mas
o 3 é muito bom.
O 3
eu pessoalmente só recomendo em co-op.
Exato, em co-op. O 3 é muito fixe em co-op.
E o 1?
Eu gosto imenso de 1.
O 1 é melhor meteres aquele hack para poderes correr.
É
que só podes andar no 1.
É muito lento.
Okay. Já nem me lembrava disso.
É horrível.
É um walking sim, boa.
Yeah.
Em segunda pessoa.
Uau!
Não.
O Steam. O Diogo é que sabe. A Steam vai lançar uma feature nova chamada. Como é que se chama?
A cena do multiplayer.
É
fucking awesome.
Para jogar multiplayer on. Como é que é?
É o Steam Real.
Eu
explica
senti...
lá.
Espera, não interessa nada disso.
Play local, multiplayer. Deixa-me falar, deixa-me explicar o que é
Não interessa nada disso. Não interessa nada disso.
Estamos todos a trabalhar.
Não interessa. Nem disseste a notícia ainda.
A notícia é da ficha, é da fácil explicar.
Diz.
Tipo, a Steam ouviu os lamentos de todos os indies que desenvolviam jogos multiplayer, mas que não o faziam online. E todas essas almas penadas acabaram por fazer com que a Steam lançasse uma nova feature, onde tu podes, via stream, se não estou em erro, jogar qualquer jogo que tenha multiplayer local e não tenha um online, passar a poder jogar online com os teus amigos. E
que é uma funcionalidade.
Montes de indies disseram, tipo, suspiraram dele e vi, tipo, já não tenho que fazer esta merda a suportar online.
A PlayStation também já não tem
isso. PlayStation já tem isto.
Mas a Steam não tinha.
A Steam não tinha.
E de certa forma, isto é uma forma.
Vais usar essa cena, então estás mesmo super contente, vais usar isso tipo
por acaso, há um conjunto de jogos que eu queria mesmo
boa,
jogar
com todos os teus amigos.
Pessoalmente, eu uso o SharePlay mesmo. Portanto, eu acho que é super.
O SharePlay é incrível.
É incrível. Eu gosto de jogar jogos de terror com o pessoal. Tenho um amigo meu que jogamos sempre os dois e é tipo, vamos trocando o comando.
Boa. Sim.
Mas há mais uma coisa que é importante disto aqui, que é, surge esta nova feature, surge agora com, de certa forma, uma espécie de resposta à concorrência. Quer dizer que cada vez mais e mais vamos ver a Steam a lançar, certo, se calhar, novas features que se destaquem em relação à concorrência.
Lançou coisas, não é?
Assim, mas eu acho que agora vai
tem um tipo,
e eles têm que justificar, a percentagem.
Não obriguem os developers a adicionar essas features, acho que é brutal.
Mas neste caso é automático.
Sim, sim,
não é?
Se for uma cena assim, é brutal.
Não obriga a adicionar.
Podem jogar Inspector Zé Robô Palhaço.
Uma cena muito fixe.
Em co-op.
Vai já programar.
Não tem co-op, não.
Com o Robô Palhaço, com o Inspector Zé, não é, Diogo?
Exato, já a seguir.
Naquele easter egg escondido que a gente nunca disse antes. Que podem tentar procurar para o resto da vossa vida.
Eu acho que é muito fixe. O Filipe está ali a gozar a dizer, tipo, não vais usar essa feature nunca. Tipo, não é verdade.
Eu depois vou contar às vezes.
Eu gosto bem da PlayStation, portanto, acho que isto é bem fixe existir. Vai haver uma sequela de Helldivers, Dive Harder. É verdade?
Pina? O nome desse jogo
Dive
é
Harder,
esse?
É?
Dive Harder.
Dive faz, Harder. Faz. Não, não, é, é correto. É um update okay. gratuito, uma atualização completamente gratuita para o jogo de há 5 anos atrás, o Helldivers.
Ah, ok.
E é um modo completamente novo, multiplayer. Se tiveram, se já tinham um jogo em PC ou PS4 do Helldivers, é só voltar a instalar e é uma atualização completamente gratuita. O que é brutal para um jogo tão antigo. Yeah. É muito fixe.
É fixe. O jogo é fixe.
Também. É um jogo multiplayer para 4 mesmo.
Relembrem-me lá o que é aquele Helldivers.
É tipo uns Twin Stick Shooters. Co-op da AT4.
Da AT4, estão todos numa nave, escolhem um personagem, vão para o planeta e depois têm que sobreviver e morres bué facilmente.
Okay.
Até bué, é tipo bué difícil.
O Dead Nation, mas sci-fi.
Sim, e sem zombies.
E há tens vários planetas.
Ok, mas precisa de zombies, pronto, não é.
Mas eu não gosto de Twin Stick Shooters, no geral.
Ok. One Stick Shooters é tua cena.
Os da Lara Croft.
Sim, segunda pessoa.
Os da Lara Croft são muito fixos.
Também não gostei. Eu sou racista contra Dual Stick Shooters.
Bom.
Ok. Sabes que isto tu disseste bué pontos agora.
Porquê?
Não, mas
porque a tua opinião não é válida.
É claro.
Desculpem.
Deve ser que estás doente. Eu,
é verdade, é as alergias.
Está desculpado.
Bethesda anunciou o Fallout First, okay, uma subscrição para o Fallout 76.
É altamente.
Ou seja, agora vais poder pagar mensalmente ou anualmente.
Que era o que eu sentia que faltava.
É claro.
Isso eu sentia que, tipo, ah pá, o que eu queria mesmo era pagar mais.
Pagar mais para esta porcaria. É claro que sim.
Isto é daquelas coisas que é tipo. Eu nem sequer consigo conceber a ideia de quem é que se lembrou disto e pensou que isto era boa ideia.
Pá, se fosse gratuito,
se o jogo fosse free to play, era uma cena.
Mas
não
pagas
é.
O jogo e depois pagas.
Literalmente tens que pagar o jogo.
Mas quem é que se lembrou
custa 50 euros,
de fazer,
se não me engano,
o Fallout 76?
Pronto, ok.
Isso é a ideia
base do 76 até era, não era má ideia. A questão é que.
Foi estupidamente mal utilizado.
Foi feito por um developer que nunca fez um jogo single player na vida, multiplayer na vida. E o jogo, eu joguei um bocado o jogo quando aquilo esteve aberto durante um fim de semana e é literalmente um jogo single player que parece que eles meteram lá pessoas dentro. Então tu nunca sentes que estás a jogar um multiplayer, apenas só sabes disso quando levas um tiro de um lado porque há um gajo que decidiu viu-te e decide que quer-te matar. Então só torna a experiência muito pior.
Acho que qualquer pessoa que te vê, Rui, decide que te quer matar.
Uau! Isto hoje está bué, que sim.
Mas eu respeito. Apesar de não olho para ti, não é mesmo?
É pá, sim, isto é...
Mas estas notícias da Bethesda dão...
Eu ainda estou farto de subscrições, man!
Não, mas...
Não, estas notícias da Bethesda dão realmente aso a que a gente fique violentos e agressivos.
Sim, eu concordo. Tipo, que caralho é que eles estão a pensar, man? O que é que eles estão a pensar? Tipo, não é normal, isto é só estúpido.
Quando a conversa que toda a gente está a ter e que nós já tivemos neste podcast é já existem demasiadas subscrições.
Eles não nos ouvem.
Não, eles não só não nos ouvem, mas acho que é uma conversa que toda a gente está a ter, porque já é cada vez mais real. E estes gajos decidem tipo 13€ por mês. 13,
é uma brutalidade.
13€ por mês. 13
ou 100 por ano. Para ter, oh, para ter
100 por ano
é, já para teres acesso
é mais barato.
Festa, ouve, para teres acesso a coisas que literalmente são tipo, é tipo uma espécie de starter pack, é tipo, tens uma cena de campismo onde podes meter lá mais resources, tens acesso a tipo ao in-game currency que eles têm, que são os atoms.
Foda-se.
E dão-te X por mês. Sim, X por mês, que é,
tipo, chocado.
Que é muito pouco.
E ele não costuma dizer,
mas a cena principal disto é tens acesso a um private server que dá para tipo.
Já está
explicado.
Agora sim.
Dá para um total absurdo de 8 pessoas.
Uau!
Uau! Epá, que luxo!
É tipo, nem sequer pode ser uma comunidade onde tipo podes ter. Sei lá, aquele jogo que tem um modo Battle Royale e tu, isto não é uma cena que tu possas ter.
Atenção, que eles chamaram aquilo Premium Subscription, por isso isto.
Exato.
É
chama-se Fallout First, eu ouvi logo.
Portanto,
a piada de Fallout Worst.
Fallout First Game Premium Subscription ou Game Pass mais barato?
Epá,
é difícil escolher.
Portanto, André, já subscreveste, não foi?
Claro que sim. Mas aquilo é só o mesmo.
Ele estava a jogar aqui debaixo de mim.
Yeah, exatamente. Aquilo é mesmo só para o Fallout.
É só para o Fallout 76 e os.
Espera aí, o Fallout 76 é aquele.
É aquele multiplayer. É aquele Fallout
3D. Não, é o 3D. É o 3D normal. Ok. Ah, estava a confundir com aquele do o Shelter. Estava a confundir com o Shelter.
Não. Será que por o Fallout 76 ser um cocó é compatível com aquela slime do Dragon Quest, que é um comando?
Não compares sequer as duas coisas. O slime é um rei.
Claro que é, mas é um cocó, por isso tu poderias.
Não é um cocó.
Não é.
Slime não é um cocó.
Mas se faz aquela.
Mas isso é que é uma pergunta existencial a sério. Será que o slime é um cocó?
Olha, boa, por acaso.
Tem-se perguntar logo.
O que é que é o slime? É de cor? Amarelo?
É azul.
É azul.
É azul e tem uma cara.
Mas tem uma cara.
É um dos melhores designs de sempre.
Sim.
Ah, o azul!
É um, já sei. Do Dragon Quest, é um combate contra um cocó azul com olhos.
Aquilo é uma gota d'água, meu.
Faz assim,
né? Isso vai tudo para o cocó. Para
Luís, ti. Essa é a tua interpretação.
Isso uma gota d'água de fofinha.
Tipo, é uma teoria.
Aceita outras visões.
Exato, isto é arte. Os videojogos são arte. Abre os videojogos são arte e tu interpretas.
Mas espera aí, o teu cocó é azul?
Sim.
Okay. Nunca cagaste azul? Toda a gente caga azul.
Ouve lá, vai lá ver o Avatar, se lá não está nos cantos das casas dos gajos, assim os cocós azuis.
Epá, olhem.
Acho que devias ir ao médico?
Por falar em Avatar.
O teu é castanho.
Como assim?
Como assim?
Não brilha
nos estás, agora é que estás bem, antes estavas doente.
Toda queria a tua falar vida. Por falar em Avatar, vi o melhor sketch sempre do SNL sobre a fonte usada no Avatar.
Ah, sim, que é aquela fonte que
é tão bom.
É o papiros.
É o papiros,
exatamente. A fonte papiros.
Tem que ver isto, mano. Tem que ver.
Ok, boa.
Por acaso, em falar em SNL, aquilo que eles fizeram de spoof ao Joker, que é o Grouch. Se ninguém viu aqui,
não vi.
É tipo uma espécie. É basicamente, vamos buscar o trailer inteiro do Joker, mas versão Rua Sésame.
Como é que é o, como é que é o personagem da Rua Sésame em português? É o Resingão ou alguma coisa assim?
Não sei.
Porque a gente tem mesmo a cena traduzida cá, não é?
Tem.
Só para as crianças agora, todas de 8 anos que estão a ver se saberem o que é que.
Mas é boa de giro.
Ok.
Recomendo.
Modern Warfare foi retirado da loja da Sony. Da Sony? Exatamente, da loja da Sony na Rússia.
Porquê? Qual é que é a cena por trás?
Porquê que achas? O que é que se faz a cabeça?
Isto quem está assim? Isto é o peito.
E
Modern Warfare.
E então, perturba-te.
Desculpa, pá, tocou-me aqui no.
Não sabes o que é que se passa no Modern Warfare.
Perturba-me.
Ok, está bem. Mas.
Foi por causa daquele do. É aquela cena do aeroporto?
Não, mas isso foi há tipo há 10 anos atrás, no Modern Warfare 2.
Já, o 2.
Então, é a cena do No Russian.
Pina, explica.
Eu explico. Portanto, o Modern Warfare tem o que é o reboot, portanto chama-se só Modern Warfare.
Uhum.
Tem uma outra vez, novamente, uma secção onde se passa na Rússia e os russos são os maus da fita, mesmo sendo um ambiente ficcionado.
Certo.
E a versão digital da Sony para a PlayStation nem sequer aparece na loja. Havia indícios que esteve lá e que foi retirado. Não existe. Na loja da Rússia.
Pá, ok.
É estranho. Mas é tipo.
Eu gostava só de agora comparar.
Se fosse
isso.
O Putin, também fazias isso.
Claro.
Exato.
Se fosses um ditador.
Se fizeres roleplay de Putin. Mas eu agora gostava de saber como é que eles reagiram, por exemplo, aos outros. Porque, tipo, Modern Warfare 1, 2 e 3 tem tudo a ver. O plot tem tudo a ver com a Rússia.
Pá, se calhar acharam que foram longe demais de alguma forma. Agora, quer dizer.
Só jogando, né?
Só jogando é que tu sabes.
Pronto, a missão que estavas a falar, o No Russian, é tipo. Super conhecida porque é bastante grave, ou seja, eu sei porque é que meteram no jogo, dentro do contexto do jogo até é uma cena bastante diferente e impactante, mas pá, imagino que na altura, aquilo na altura foi uma polémica gigante, que no caso não sei como é que chegar por na altura não ser tão forte digitalmente, não era tão fácil de tirar.
Talvez.
Do jogo.
É o realismo, é a questão de ser cada vez mais realista. É o problema do Mortal Kombat. Cada vez é mais realista e cada vez faz mais impressão a certas pessoas.
Eu acho que devíamos começar a fazer, tipo, mesmo realista do género, com atores.
Ah, uau!
Partir mesmo os braços.
Filmes, ok.
Então não. Boa ideia, Diogo. Tão boa como aquela da segunda pessoa. Vamos lá continuar.
É tudo uma cambada de velhos, de mente capa, não é mente capa,
é tipo como tipo beta,
é mente
como
capa, não
as... mente captos, estás
mente
a dizer?
É isso, mente captos.
Ai,
é isso.
Jesus,
não, pode ser mente capa, com capa mesmo.
Vá,
pode.
Okay. Crunch voluntário no Star Wars, no desenvolvimento do Star Wars Jedi Fallen Order.
Pelos vistos, há uma notícia que eles fizeram crunch voluntário.
E
Luís.
Como todo o crunch.
Porque eles disseram, vocês podem fazer, é voluntário, mas se não quiserem podem ir embora.
Se não fizerem, estão despedidos.
Portanto, a Respawn, que há pouco tempo teve a cena toda de não vamos fazer crunch no, no Apex Legends. No Apex, para, vamos dizer, as cenas vão sair mais tarde, que é para não haver crunch, agora aparece isto fixe. Ótimo, voltar atrás.
Claro, um crunch voluntário, acho que.
Porque o Apex Legends
é um voluntário, nunca fiz
eu
mal.
Também acho que...
Eu sempre faço crunch, mesmo que seja eu que tenho que.
É voluntário.
Não, não há nenhuma razão externa que me obrigue.
Não há alpina atrás de ti com um chicote a dizer: tens de fazer isso. Ou seja, é voluntário.
O Apex Legends é muito mais naturalmente genial. Chegou-se lá muito rapidamente. O Jedi claramente está uma bosta. E eles têm que estar a fazer um crunch.
Eles próprios disseram, não, temos mesmo de... Estamos a trabalhar demasiado boas horas e ser bem pagos.
Estás.
Ele sai quando
filme
mesmo?
Ou o jogo?
Os dois, curiosamente. Eu gostei imenso do trailer que eu vi.
Gostei muito. Quando é que sai o jogo? Não é agora?
É de 15 de novembro.
Novembro.
Quando?
15 de novembro.
Ou seja...
Uma semana depois do Death Stranding, que também é espetacular.
E três dias antes do...
De que é Vlogas 2?
Não.
Boa, estiveste bem.
Do Shenmue.
Ah, pois é.
Não, Shenmue 19.
É para a bola de Shenmue em 3 dias de podcast, caralho.
Sim, sim, então é só Shenmue que interessa.
Só falta, temos aqui uma estátua do Ryo.
Ryo?
É o Ryo.
Ou o casaco. Aquele casaco, típico.
Vai ser uma cascata de jogos estes próximos meses. Vai ser
uma cascata de jogos.
Uma cascata de imagem bonita.
Ora bem, chegámos ao fim das notícias desta semana, meus amigos. Obrigado a todos por terem estado a vir até agora. Foram muito simpáticos.
E agora o mid-roll.
Ainda temos mais coisas aí muito importantes para dizer aos nossos ouvintes.
Sim.
Queres que eu diga?
Podes falar.
Queres que eu pegue?
Tu não precisas de anunciar dessa maneira.
Não, é só para ver se estás atento, porque claro, estás bem cansado. Mas gostei daquele teu pormenor neste. Uhum. Se só nos ouviram no Spotify ou no Apple Podcast, vão ver no YouTube o Luís a mostrar o peito.
Claro.
Eu gostei.
Não sei se vai ver.
Não se vai ver.
E eu aproveito.
Vais fazer o plug que eu ia fazer agora.
Então faz tu.
Que é do Game Dev Camp.
Tá, vai, faz.
Ok, nós vamos estar este sábado de manhã, no período da manhã, no Game Dev Camp 2019, a gravar ao vivo este podcast com 4 convidados mega super especiais que vos vão passar completamente a marmita. Posso dizer um de cada vez? Não, eu sei de cor.
Ok.
Provavelmente vamos esquecer de um. Há um que eu não sei o segundo nome.
Não sabes o segundo nome, eu sei.
Já sei. Eu vou começar por esse, o Pavlo. O Pavlo do videojogo Erika.
Não sei. Há tantos Pavlos no mundo.
Eu peço imensa desculpa ao Pavlo.
Há uns 5 ou 6 Pavlos no Erika.
O primeiro convidado é o Pavlo, do Erika, vai estar connosco a falar sobre videojogos. O segundo é o Fábio, da Ubisoft, produtor. O Fábio Rodrigues, da Ubisoft. O terceiro é o Nuno Afonso, ex-CD Projekt Red, também vai estar a falar connosco. E o quarto é o... ajuda-me, Diogo.
Jesus Fabra.
Ouviram? Isto foi.
Uau!
Foi o teu cérebro a pensar.
O Jesus Fabra do Horizon Chase Turbo. Vamos ter estes
All
4
cast.
All-Star. Eles vão completamente. Nós vamos nos embora, deixamos o podcast com eles, porque é impossível nós sermos. Vamos ser obliterados. O Rui não vai estar connosco.
Automaticamente torna o nível de podcast interessante. Desce logo.
Completamente.
Mas como são 4,
aqueles 4 compensam o Rui não estar aqui.
Mais ou menos equilibrado, não é?
O Diogo vai fazer um esforço descomunal, porque ele é organizador do Game Dev Camp, para estar a gravar connosco, mas tem de ser.
Bom, o Game Dev Camp, no geral, está a acontecer sexta e
sexta e sábado,
25 e 26.
Ou seja, no dia, tendo em conta que estamos na quinta-feira, né? É amanhã e sábado.
Sim, exatamente.
Se eu conseguir lançar isto na quinta-feira, né? Vai ser divertido.
Consegue sempre 5 minutos antes da meia-noite.
Exatamente. Ainda estão bilhetes à venda?
Ainda estão bilhetes à venda, podem ir a 2019.gamedevcamp.org e
nice.
Ainda vai haver mais umas quantas. Aproveito, quem realmente não for de Lisboa e quiser muito vir ao evento, uma maneira de poupar em custos é nós temos estadias num hostel para oferecer, por isso registem-se o mais depressa possível, porque são limitadas a 50 slots.
Olivais Norte ainda conta como Lisboa, não?
Podes viver em Lisboa e mesmo assim usar a estadia.
Imagina que é fixe.
Porque o sítio onde vai ser a festa para estar a beber uns copos vai ser no espaço, o espaço aberto.
Porque, porque a coisa que eu mais quero no final do dia do Game Dev Camp é, em vez de dormir na minha caminha, ir para o hostel.
Sim, mas há malta. Sim, claro, evidentemente. Mas podes.
Mas aquilo pequeno almoço de manhã.
Gosto da escolha. O pequeno almoço de manhã.
Mesmo bom. Hostel é fixe.
Pina, tu também vais estar na Gulbenkian um dia a falar, não é?
Eu, não querendo puxar a brasa à minha sardinha, vou estar...
Então não puxes.
Pronto.
Obrigado a todos. Não, qual é? Puxa lá.
Então,
não, porque não?
Eu tenho a minha palestra no Game Dev Camp na sexta-feira à tarde.
Penso que sim. Não, a tua palestra não é no sábado?
Não, sexta à tarde, ou sábado, não interessa.
Organizem-se.
Okay. Não interessa.
Já não me recordo.
Quem está a organizar este evento?
E depois, no sábado à tarde, estou na Gulbenkian para um dia, está a decorrer o dia do Fascínio das Histórias, que é um evento gratuito na Gulbenkian, de entrada gratuita, e há várias palestras de vários assuntos, nomeadamente cinema, literatura e muitos outros meios, virado para as histórias, e temos um dedicado às histórias nos videojogos, o qual eu sou responsável, e tenho como convidados o ilustre Ivan Barroso e o ilustre Pedro Vieira de Moura. Vão estar a falar comigo sobre o futuro das histórias nos videojogos. Se vamos ter algoritmos malucos a ditar como é que as histórias são...
Isto é a que horas? Desculpa.
Isto é às 4:30.
4:30, boa. Muito fixe, muitas coisas a acontecer.
Demasiadas coisas.
Yeah. André, do teu lado, queres fazer algum plug? Vocês têm redes sociais, Amplify?
Sim, temos... temos o Twitter da Amplify, temos o Twitter do DK, exato, quem quiser. Tem o meu Twitter, se quiserem ver coisas de esquisitas como o Diogo gosta, não é, de falar.
Como é que é o teu Twitter?
É melhor meteres o texto.
Ok. Não, porque não sabes de cor.
Ah, sei, sei.
Ok. Mas é, vais ter que dizer, dizer
arroba A4NDR3C.
Pronto,
está espetacular.
Uau, lead speak.
Portanto, arroba 4DN3C.
É André em lead speak.
É, com um A e um C no fim.
Ok, pronto.
Uh-huh. Um A no início e um C no fim.
Muito fixe. E também estão no Facebook, Amplify e o DK?
Sim.
Separadamente?
Uh-huh.
Ok, fixe. YouTube?
Também temos canal do YouTube, separadamente também.
Ok. Pronto, podem encontrar
Instagram?
O DK?
Não.
Instagram, tem que ter Instagram.
Também temos Instagram.
Claro que tem que ter.
Sigam no Instagram.
E temos Discord também.
De que é o Vlogos?
É por acaso do Discord. Cenas a mais,
é, mas,
focal,
é, mas por acaso não sabia que vocês tinham o Discord e eu vou seguir o Discord. Acho que é fixe.
Agora está um bocadinho mais morto.
Melhor ainda.
Mas pode ser que agora, com a saída da Switch, que volte outra vez.
Se for para lá de Diogo, aquilo morre de vez.
Exato. Eu também tenho Discord. Tá.
Eu discordo.
Eu discordo a Vlogos.
Ok. Obrigado a todas as pessoas que nos ouviram. Obrigado, André, por ter estado cá a falar connosco. Foi muito agradável.
Tá. Obrigado, eu.
Espero que corra bem o lançamento da Switch. Uhum. Ou da versão do jogo na Switch.
É isso, é isso, é isso.
E que vai sair no dia?
Não sei.
Ok.
Tentaste.
Bolas. Nem assim. Não, obrigado, a sério, muito fixe. E beijinhos a todos os outros que estiveram aqui nesta mesa, foi muito agradável. E obrigado às pessoas que comentam. Podem mandar coisas engraçadas para superpaposeca@gmail.com, tudo junto, sem tracinhos nem nada. Podem mandar quizzes. Ah, por acaso recebemos um quiz. Vai ter que ficar para a próxima.
Vai ter que ficar para a próxima. Era tão fixe fazer contra, mas não mesmo.
E obrigado às pessoas que deixam comentários e correções, sobretudo ao Target, coitado, que levou um enxovalhança.
O Target Mister, o Mr. Target, não é?
Não, é Target só.
Mister Silent.
É Silent.
Ah.
Obrigado, André.
Silent.
Beijinhos e até à próxima quinta.
Tchau.